Fala, moçada, tudo bem? Estamos aqui de volta, aqui no episódio número 2 do Benchmarking de Confinamento no Troncargill. Novamente aqui com meu amigo Felipe e Ricardo, sejam bem-vindos mais uma vez. É um prazer estar com você aqui, Felipe. Bom dia, boa tarde. Bom, para a gente aqui é bom dia, tudo bem?
Bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Tudo bem, Rodrigo? Um prazerzão nosso também mais uma vez e um abraço para todos os ouvintes aí do Notícias do Front.
Ricardão, beleza? Firme no arreio?
Bom dia, tô firme aqui, tô aqui como ouvinte, Rodrigo. Prazer estar aqui ouvindo essa interação de vocês dois e apresentando essa ferramenta importante que a Cargill apresenta para o mercado aí, viu? Um prazer estar aqui com vocês. Tô de ouvinte aqui, tô aqui prestando atenção e aprendendo. Vamos lá para a segunda parte do nosso podcast, matar a curiosidade dos seus ouvintes aí.
Ótimo, então são dois que estão aprendendo, porque eu tô tomando uma aula com o Filipão aqui. Bom, você que está aí, né, nos escutando, é certeza que estava com a gente no episódio 1. E se você está lembrado, no episódio 1, quando o Felipe começou a falar de top 5, a gente interrompeu para poder deixar a coisa em duas partes para ficar mais fácil para você, né? Tempo não é fácil para todo mundo, aliás, para ninguém. Então acho que ficou melhor assim. Filipão, vamos tocar de onde a gente parou, tá certo? Você estava num. Na prosa, você tinha explicado já a racional do cliente receber três números, né? O top 5, o geral e o dele próprio, tá certo? Vamos seguir a partir daí, que eu acho que vai ter muita coisa boa daqui para frente para a turma ver do benchmark.
Legal. Não, vamos partir daí e já trazendo os zootécnicos nesse modelo que foi explicado, né, Rodrigo? Só para focar nos três principais indicadores que perfazem aí o cálculo do top 5, para mostrar para a turma que, para eles terem ideia, né? O ganho de carcaça, né? Ganho de carcaça dia dos top 5 bateu 1,186, ou seja, praticamente 1,2 kg de ganho de carcaça diário, né, dos top 5. Eles produziram 8 arrobas acima, 8,18 arrobas produzidas, os top 5, e com uma eficiência biológica de 136 quilos de matéria seca para cada arroba produzida, né? Então, só para dar uma palhinha dos top 5, que aí é aquilo que a gente falou, né? O que esses caras estão fazendo diferente do que eu estou fazendo para ter essa performance dentro da porteira, né? Então, serve para isso. Tem os outros indicadores aqui, a gente não precisa passar por eles, eu acho que vamos focar nos três principais, para mostrar assim, o que eu posso tomar de decisão dentro da fazenda para melhorar os resultados. Então são os resultados zootécnicos bem, bem fortes, né?
Muito forte, sonhos de consumo de quem confina, muito bacana mesmo. Ver 1,2 kg de carcaça produzindo mais de 8 arrobas e uma eficiência biológica de 136, cara, muito bacana.
É uma máquina de produzir carne, né, Rodrigo? Assim, é como você falou, um sonho de consumo e é, de novo, por que a gente traz o modelo de comparando essas coisas? Porque, de novo, eu posso produzir 8 arrobas e ser muito ruim eficientemente na conversão e gastar muita matéria seca, né? Então, não faz sentido, eu tenho que ter esses três indicadores andando juntos aí, né? E aí nós fizemos um comparativo também, secas e águas. Nós pegamos na base nossa, Rodrigo, e dividimos os lotes que foram abatidos entre novembro e abril, a gente considerou como águas, né, porque são lotes que tomaram água na cacunda aí e podem ter sido prejudicados pela lama, sim ou não, né? E separamos a turma da seca, que foram os lotes, os animais abatidos de maio a outubro, né? Eu sei que isso é muito específico de cada região, a gente sabe disso quando a gente discute lá internamente com a nossa equipe, né? Mas a gente tem que assumir algumas coisas para poder ter dado para a gente poder discutir, né? Então, nessa separação, tiveram 166 mil animais na época das águas, 251 mil cabeças na época da seca. A gente traz um lado a lado para entender da performance e mostrar que a performance das águas não é tão baixa quanto a turma aparenta achar, né? Desde que, e aí fica a ressalva, de que se tome atitudes preventivas contra a lama e contra as intempéries da época do ano, né? Então, se a gente vai ver aqui, só como exemplo, vou citar aqui ganho de carcaça. Na época das águas, ficou um pouquinho abaixo de 1 kg de ganho de carcaça dia, 996 gramas, e na época da seca deu 1,032 kg. Então, ou seja, eu tenho aqui praticamente 40 gramas de diferença de ganho de carcaça, que é relativamente uma diferença pequena. Mas por quê? Porque na época das águas, esses clientes nossos que atuam nas águas tomam as atitudes que tem que tomar. Tem que dar mais metro quadrado por boi, tem que mudar o perfil de dieta, tem que mudar o perfil de distribuição, números de tratos no confinamento. Você tem que trabalhar com, às vezes, um protocolo sanitário específico para esse período. Então, assim, você vê que quando você faz bem feito, o número não fica tão longe entre confinar nas águas e na seca, que você tem que pensar que você tem uma indústria de produzir carne que não pode ficar, às vezes, ociosa por 5, 6 meses, né?
Cara, que bacana. Isso a gente vê de maneira muito recorrente essa dúvida, é um paradigma, né? E é óbvio que há diferenças, mas elas são muito menores do que. Se você não me perguntasse sem, por exemplo, mostrar, igual você falou, né? 996 gramas de ganho de carcaça nas águas e 1,32 kg, 1,32 kg de carcaça. Em quem ficou na seca, é uma diferença pequena, né? E ela existe, mas ela é pequena porque se tomou as devidas proporções. Então, a tendência de confinar o ano todo, olha só que informação valiosíssima para a turma aí, né, Felipe?
Exato, a tendência é sim. E quando você vai para outros lugares, eu gosto sempre de puxar o link aí, né, Rodrigo? A gente olhar outros países, por mais que o cara fale, mas é outra realidade. Cara, mas eles passaram por isso também que a gente está passando, em serem mais eficientes na produção de carne, né? A turma lá tem lugar que tem neve e o cara continua, ele não pode parar, né? Ele está embaixo da neve, ele está produzindo. Tem época que está lá com chuva, ele está produzindo, porque não tem como o cara ter um negócio, né, Rodrigo, e falar assim, não, agora eu tenho um comércio aqui, eu vou ficar 4 meses fechado, né? E depois eu abro de novo. Ué, que negócio que é sustentável disso aí, né? Então a gente tem que pôr essas pulgas atrás da orelha e quebrar alguns paradigmas mesmo, sabe?
Bacana.
E aí, ainda no mesmo modelo zootécnico, Rodrigo, uma outra coisa que a gente fez, a gente dividiu a base de dados nossa, porque aí às vezes vai vir aquela pergunta da turma assim, ah, mas isso aí é só de cliente grande, é muito longe da minha realidade. Não é, a gente dividiu os dados em confinamentos até 3.500 cabeças abatidas por ano, clientes divididos entre 3.500 a 10.500 cabeças confinadas por ano e clientes maiores que 10.500 cabeças confinadas por ano. Dividimos esses três grandes grupos para que aqueles 44 confinamentos, Rodrigo, tivesse mais ou menos um terço em cada grupo desse aqui, né? Então a gente tentou ser de forma igualitária, né, para poder ter partes iguais nesses grupos. E olha que interessante, né, que aí a pessoa que tem às vezes um confinamento que ele mata lá 1.000 cabeças por ano, né, de forma alguma desmerecendo isso, é importante demais ter 1.000 cabeças. E aí o cara, mas só que às vezes ele vai se comparar, ele acha que comparar com o grandão é muito longe. Então aqui ele tem, ó. Eu tenho aí praticamente 12 confinamentos ou 14 confinamentos aí com até 3.500 cabeças confinadas por ano. E ele vai conseguir ver o ganho de peso, ver a eficiência, ver a conversão e vai poder se comparar pelo tamanho do confinamento dele, sabe? Então é outra informação que a gente acha bem relevante.
Isso é interessante mesmo.
E nesse mesmo sentido, a gente fez avaliações econômicas. Esse ano, o benchmark 2019, foi a primeira vez que nós trouxemos os números econômicos, né? Por quê? Porque nos outros anos ficava aquela discussão, é muito regional, depende muito da compra de animal magro. E aí o Rodrigo dá aula para nós aí, né, Rodrigo, de estratégias, né, de você tentar mitigar as principais variáveis, né, de compra de arroba e venda e de insumo, milho, farelos, etc. Mas a gente pediu a base de dados para a turma e aí com a segurança que a gente tem nos nossos clientes e entre nós, a gente pegou esses dados, então são dados trazidos pelos clientes, eles mandaram para nós. As dietas, a gente tem as formulações, Rodrigo, então a gente tem o custo de tonelada de matéria seca e aí a gente conseguiu calcular o custo da arroba produzida, o lucro, o custo por arroba alimentada e chegar até na rentabilidade mensal, né? Então, e também separamos isso por tamanho de clientes, para poder também aquele cliente menor ou cliente do meio poder entender se há algum benefício na economia de escala ou não. E aqui eu só vou dar uma opinião. A discussão econômica ela é muito grande, né? Porque, de novo, é regional, tem lugar que tem ágio do boi, tem lugar que não tem ágio, tem lugar que tem premiação no boi gordo, tem lugar que o insumo é mais barato, enfim, eu sei que existe todas essas e nós sabemos, mas olha que interessante o custo da tonelada da comida, Rodrigo. O cara pequeno, ele tende a ter uma comida um pouco mais cara. Aqui na média deu R$ 635 a tonelada de matéria seca do cara menor que 3.500 cabeças, né? Considerado um confinamento menor, né? O confinamento do meio, que é o cara que confina de 3.500 a 10 mil cabeças, já fez uma dieta de 618, conseguiu economizar um pouco mais. E o cara grande, o cara acima de 10 mil cabeças e 500 por ano, produziu uma dieta de 571. Então, isso aqui nas discussões eu tenho salientado bastante, porque isso aqui é sim investimento em compra estratégica de contrato de insumo, sim estratégia de armazenagem de insumo. Então, barracão, moçada, dentro de um confinamento, é um investimento que tem um payback mais baixo que eu já vi na minha vida. Uma acertada na compra de insumo e você trazer para dentro de casa comida, se acertou e paga o barracão. Então, fica outra dica aí valiosíssima, sabe, Rodrigo? E aqui tá muito nítido isso. O cara que tem escala, ele consegue fazer uma comida mais barata. Por quê? Porque ele se programa para comprar na hora certa, faz contratos na hora certa e estoca dentro de casa insumo que vale a pena ser estocado. E tá aqui, é na veia, é desembolso na veia.
Cara, é fácil de imaginar, né? E eu acrescentaria, mas fica... É, por mais que seja fácil de imaginar, quando você olha o número... Ele choca, né? Ou seja, 635 arredondar e para um cara maior 571, né? Então, talvez a logística aí também afeta um pouco, né, Felipe?
Sim, claro, posicionamento, logística, tem vários outros fatores, né? Eu tô dando, vamos falar, a foto lá em cima e depois nós temos que vir cascateando, né, Rodrigo? Mas é bem isso aí, ó. Se eu pegar 635 e tirar o 571, nós estamos falando aí por tonelada de R$ 64,00, certo? De matéria seca. Se eu assumir 10 kg de matéria seca, eu estou falando de 64 centavos por dia. Se a gente assumir 100 dias, R$ 64,00. Esse cara grande, ele já sai de arranque só pela comida de R$ 64,00 por boi, melhor competitivo do que os outros, né? Então, é muita coisa que está em jogo aí, sabe? E concordo, a logística... O posicionamento, né, onde é que está a região do cara, interfere. Mas fica aí a ressalva, que às vezes a turma fica um pouco de receio de investir e barracão fica caro. Cara, às vezes você pegar um financiamento aí, pegar uns juros hoje que está do jeito que está, né, a economia nossa, e fazer um barracão bem feito em uns boxes lá e estocar um caroço de algodão, estocar um germe do ano para o outro, uma polpa cítrica, uma torta de algodão, tem que fazer conta e a nossa equipe está preparada para isso, tá, Rodrigo?
Ótimo. Agora, não sei se você vai falar, Felipe, o lucro por cabeça, dá para falar alguma coisa do pequeno, médio e grande?
É, isso é legal também, né? Eu dei o spoiler aqui da tonelada de matéria seca. Na hora que você vai pro lucro, aí você vê que o lucro na base, tá? Então, de novo, é base 2019, a gente teve o viés, o Rodrigo sabe melhor do que eu, do preço da arroba no segundo semestre. Então, muito dos clientes menores, eles fazem um giro só e venderam praticamente todo o boi no segundo semestre, né, Rodrigo? Então, para vocês terem uma ideia aí, o lucro por cabeça calculado nessa metodologia, com os clientes dando os inputs de dados para nós, ficou em R$ 550,00 o lucro por cabeça do cliente até 3.500 cabeças, o cliente do meio R$ 537,00, então baixou um pouco o lucro, e o cliente grande... deu 466 de lucro. Ah, então não adiantou muito, Felipe, ele fazer comida barata se ele perdeu alguma oportunidade. Sim, também é economia de escala isso, né, Rodrigo? As margens diminuem, mas o cara ganha na escala, né? Então ele produz muito mais arrobas e muito mais cabeças e ganha menos por cabeça, né? Mas isso tem muita gente já avaliou, né? Que esse cara grande de 10.500 cabeças, ele não consegue concentrar todas as vendas dele em locais estratégicos, né? Em épocas estratégicas, né? Ele acaba que vende o ano todo. Então ele veio vendendo no primeiro semestre, aquela roupa agarrada de 140, 150, né? Vai indo, aí no segundo semestre que virou, né? Vamos falar aí o efeito China do negócio, e aí esse cara menor, que normalmente ele dá um tombo, né? E mata ali, né? Às vezes em outubro, faz um giro, às vezes um giro e meio, ele saiu beneficiado. Então tem esse viés, mas fica aí o comentário sobre o lucro por cabeça.
Ah, beleza, e faz todo sentido, né? Você vai ganhar na escala, né? E a questão de você. E podia ter sido o contrário, né? Você poderia ter tido, se houvesse uma curva exatamente o contrário do que ela houve, né? Do que aconteceu, eventualmente o menor teria tido um menor lucro por cabeça, né? Mas é interessante você ver que. Tem que olhar o número e entender toda a metodologia. Por isso que acho que é muito legal o convívio entre o técnico da Nutron, da Cargill, com o cliente para poder ter a oportunidade de explicar todas essas nuances, né?
Exato, exatamente. E aí a gente fecha a parte zootécnica trazendo um dado bem interessante, que a gente divide toda a parte zootécnica de ganho de peso, eficiência, conversão, arrobas produzidas por faixa de peso, que é outra pergunta recorrente, né? Será que o animal mais leve, né, ele performa muito diferente do animal muito pesado? Como é que é a conversão? Como é que é os ganhos, né, Rodrigo? É uma tabela bem densa. Mas eu acho que só também comentar uma coisa que é bem interessante, a conversão alimentar, né? Que é quilos de matéria seca para cada quilo ganho, né? Você vê que o um animal confinado abaixo de 330 quilos, né? Um animal levinho, ele converte 6 quilos de matéria seca para 1 quilo de 6 quilos de matéria seca para 1 quilo de ganho, né? Na hora que você vai um animal de 450 quilos, ele já converte 7,6 quilos de matéria seca para 1 quilo de ganho. Ele vai se tornando, ao longo do peso dele, quanto mais pesado, em converter alimento para carne, ele se torna menos eficiente. E aí cai naquela conversa que a gente estava falando. O animal começa a depositar gordura, ele já está pesado, né? Ele já é um animal, o caminhão morra acima aí, né? Então, isso é um dado interessante, né? E assim também é a tendência aí de eficiência biológica parecida, e nós estamos estudando também bastante esses números, mas é sempre uma pergunta recorrente, a turma quer entender, vale a pena confinar o mais levinho do meio ou o mais pesadão, né? E aí é uma tabela que a gente traz como consulta, então a gente orienta os clientes a consultar, porque às vezes ele tem um lote lá que ele vai, puta, e se eu fechar ele um pouco mais leve, como é que vai? Então ele vem aqui e compara esse um pouco mais leve com o padrão dele, né? Ah, ele vai ganhar um pouco menos de carcaça, é verdade, mas ele converte melhor, é verdade. E aí a gente senta e toma a decisão junto, né? Do mesmo jeito, a gente traz os dados de ganho de peso, rendimento de carcaça, consumo de matéria seca e dias de coxo, também separados por faixa de peso. Então, também para ter essa ideia, né? Ah, o rendimento de carcaça, um exemplo, né? Um animal bem mais pesado, ele tende a render mais. E isso são equações que a gente via lá atrás, né, Rodrigo? A turma falando, não, entrega um bicho mais pesado, quanto mais pesado ele rende mais. E aqui mostrou isso, é verdade. Quanto mais pesado eu entregar um animal, melhor foi o rendimento de carcaça dele, né? Consumo, a gente entende que animais mais leves comem um pouco mais em relação ao peso vivo do que animais mais pesados. Então, o animal mais pesado ele vai consumir muito, né, para suprir a demanda energética do que ele precisa manter, né? E esse animal ainda está crescendo e está pondo ganho de peso, então ele precisa comer um pouco mais. Então tem essas correlações que a gente também discute interno com cada cliente e traça as estratégias por faixa de peso, tá? Então isso que é interessante a gente frisar. E aí, resumindo também a parte de dieta, aí vem sempre a pergunta, ah, mas como é que isso é um perfil de dieta, né? Então, a gente fez uma regressão entre nível de energia da dieta com conversão alimentar. Então, isso foi legal. A média das dietas nossas ficaram, desse benchmark, desses 44 confinamentos, ficou em 1,32 megacal de energia líquida de ganho, tá? Então, 1,32 foi a média das energias da dieta, o mínimo foi 1,15 e o valor máximo de energia foi de 1,48. Para a turma ter uma ideia, 1,48 de energia líquida de ganho, uma dieta tipo bem padrão americana mesmo, né? Que dá 1,5, 1,52, é bastante energia, né? Então, o que que nós fizemos? Nós pegamos, vamos ver como é que foi a relação da conversão alimentar conforme energia. E fica bem nítido, quanto mais energia eu colocar no coxo, menor é a conversão alimentar, ou seja, eu melhoro, eu faço esse animal que, em teoria, ele já está vindo para a fase de engorda, ele é menos eficiente, eu faço ele tentar voltar a ser eficiente através da nutrição. Então, claro que tem muita tecnologia envolvida em aumentar a energia, não é simplesmente, ah, então eu vou pôr mais energia no coxo. Não, eu tenho que ter equipe, infraestrutura, eu tenho que ter uma formulação bem balanceada, eu tenho que ter checagem de controle de carregamento e descarga, um bom manejo de coxo. Então, abre um leque enorme, né, Rodrigo? Mas eu posso afirmar, mais energia no coxo é igual a melhores conversões. Melhores conversões alimentares me ajuda a rentabilizar melhor o financeiro. E trouxemos também um resumo geral do econômico. Então, no econômico, pegando todas essas 417 mil cabeças, a diária média total, ano passado, ficou em R$8,08, a diária total. Arroba total média, custo da arroba produzida, ficou em 119, arredondando. O lucro médio desses 417 mil cabeças ficou em R$507, uma rentabilidade de 4,6. E aqui a gente descreve os custos. Então, a gente comprou um animal magro na época, né? Então, isso é tudo base, tá, Rodrigo? Então, para todos os ouvintes, isso aí são base que vem dos clientes. Então, lembrando, os dados de 2019. Então, alguns compraram esses animais no comecinho de 2019. Pode ter compra, às vezes, eventualmente, final de 2018, que depois entrou no curso de 2019, mas esse é o carregamento. Nós pagamos R$2.000, R$2.050 no boi magro, gastamos R$670 para confinar, R$148 de operacional, R$28 de frete, R$12 de protocolo sanitário. O custo da mortalidade ficou em R$6.7 por cabeça, a gente pegou a taxa de mortalidade e dividiu pelo rebanho. Ficamos com um animal pronto de R$ 2.900 e vendemos a R$ 3.400, por isso que dá os R$500 de lucro, né? E a diária total ficou em R$ 8,00. Isso aí, dado geral do benchmark, tá?
Perfeito. Base 2019, né?
Base 2019, preço dos insumos, tudo e outras, coletados aí pelos clientes, a gente analisando. E aí, uma análise que a gente tentou fazer, Rodrigo, é assim, puta, vamos lá pegar quem foi que produziu o reais por arroba, o custo por arroba, aí aqui nós pegamos alimentar e pegamos mais eficientes, né? Então, nós dividimos em faixas, né? Então, vamos aprender, aqui a pergunta é assim, vamos aprender com quem produziu arroba alimentar eficiente dentro de casa. O que que esse cara fez de diferente? E a gente fez uma análise mostrando um comparativo, então, em faixas, né? Então, quem produziu abaixo de R$ 82 por arroba, alimentar, né, produzida dentro do confinamento, quem produziu de 83 a 90, 90 a 96, 97 a 103 reais e de 104 a 110 e quem produziu acima de 110 reais por arroba produzida alimentar dentro do coxo. A gente fez esses seis grandes grupos e aí trouxemos as informações de custo de matéria seca, conversão alimentar, eficiência biológica e arrobas produzidas para tentar aprender. E aí, só um comentário para não se estender muito, o que a gente aprendeu com a turma que produziu mais eficiente, ou seja, no primeiro grupo aí, quem produziu abaixo de R$ 82 por arroba produzida, foi o custo de matéria seca mais baixa do benchmark, foi uma das melhores conversões, teve outro grupo que teve conversão melhor, mas uma das melhores conversões foi a melhor eficiência biológica e pôs muita arroba. Tem que produzir muita arroba, né? Então, assim, é o que fica aí de aprender. Aprendizado que eu tenho que ser bom dentro da porteira de conversão e eu tenho que sim ter estratégias de compra e produção de dieta bem eficiente para eu poder fazer meu custo da arroba produzida mais eficiente.
Ou seja, é o casamento entre o produtor, né, o zootécnico, de entregar, tem entrega zootécnica, mas tem que ter entrega de gestão, né, um custo eficiente. Quando você cruza as duas coisas, aí o financeiro explode.
Exato, André. Eu tenho que ter confiança dentro da porteira, dormir tranquilo que lá dentro entrou, eu vou ser bom na eficiência de produzir e eu tenho certeza que eu vou produzir arroba. Lá não tem dúvida. Então, para isso, eu tenho que ter equipe, gestão, rotina dentro da fazenda. E isso eu tenho que garantir. E aí, ser muito bom fora da porteira, que você ajuda bastante aí seus clientes e nós como um todo no mercado te ouvindo, a ter estratégias de compra, venda e que mexe muito no ponteiro aí. E aí também trouxemos a distribuição de reais por arroba, daí já no custo total, para entender como é que ficou a dispersão do dado, né? Quantos por cento dos confinamentos trabalharam com arroba total produzida abaixo de 100 reais? Teve 17% dos 44 confinadores que produziram abaixo de 100 reais o custo total de arroba produzido o ano passado. E assim, foi indo, e só para a turma ter uma ideia, acima de R$130 por arroba produzida, teve ainda 22% dos 44 confinamentos que produziram arroba total, né, e já somando total, operacional e tudo, acima de 130. Então, só para ver que ainda há uma distribuição muito grande, e aí aqui, de novo, sempre fica o questionamento. Como que esse cara que produziu mais caro pode aprender com quem produziu mais barato, né? Um outro dado, Rodrigo, que a gente sempre apresenta é a distribuição dos custos, né, e o preço pago do boi magro, do boi gordo e o custo da tonelada de matéria seca por estado. Então, a gente trouxe aqui o Pará, Espírito Santo, o Paraguai, o MS, Tocantins, São Paulo, todos os estados que tiveram animais analisados nessa base. E, de novo, tá, Rodrigo, são dados que os clientes enviaram para nós, né? Então, assim, o boi magro que eles pagaram, o boi gordo que eles venderam, certo? E o custo da tonelada de matéria seca, que aqui eu sempre chamo a atenção, olha que interessante as amplitudes, né? Lá no Pará, eu tendo dieta por tonelada, o custo da tonelada de matéria seca de R$877, né? A tonelada de matéria seca é a mais cara, e a mais barata de todas foi lá no Mato Grosso, a R$522, né? Então, bem interessante a informação de, olha como que o Brasil, né, sendo continental, as diferenças aí de competitividade e de custo, né, pensando na comida. E aí é claro que eu tenho que entender a arroba do boi magro e a arroba do boi gordo, e aqui o efeito China é muito nítido, né, Rodrigo, onde normalmente a gente sabe que há um ágio do boi magro sobre o boi gordo, aqui praticamente você não vê nenhuma praça que teve o boi magro mais baixo que o boi gordo, porque todos os lotes abatidos eles foram comprados praticamente no primeiro semestre do 2019 e vieram morrer boa parte no segundo semestre, e aí deu esse efeito aqui, né? Então você pega praticamente todos os estados, a arroba gorda sempre maior que a arroba magra, e isso a gente sabe que hoje no campo a gente não vê isso, né?
É, foi lindo isso aí mesmo, dá saudade.
Saudades de coisas que já foram, né? E aí, já caminhando para o final aí, Rodrigo, na média, esses confinamentos não chegaram a dar um giro completo, deu 0,94 animais abatidos por capacidade estática, né, então não chegou a dar um giro completo na média. Nas águas, a lotação foi 19 metros quadrados por boi na média, né, então isso é média de área de animais por boi, aquilo que a gente estava falando de estratégia para as águas, e na seca já condensa e vem para 13 metros quadrados e meio de lotação por animal, né? Indo para a parte de operacional, manejo de coxa, a gente traz também um levantamento de modelos de manejo de coxa. Então, manejo de coxo limpo, um manejo convencional, que é por leitura e ajuste por nota, manejo com restrição ou à vontade mesmo, o famoso bica corrida. Então, a gente tem as participações aqui de cada tipo de manejo, aí ressaltando o manejo de coxo limpo, a gente trouxe a metodologia da Cargill, então a gente tem todo um esquema de leituras e leituras noturnas e avaliação do que sobra no coxo, e aí 26 clientes dos 44, que dá 60% dessa base, usa esse manejo de coxo, fica bem legal também de discutir com a equipe como implementar nas fazendas, né? A gente traz um dado de número de tratos, então o que mais a turma costuma usar são 4 tratos por dia, deu 66% das análises, então é o que mais a turma usa, mas tem aí 3 tratos por dia, são 7 confinamentos, deu 16%, tem 5 tratos por dia, 6 tratos por dia, só uma distribuição dos tratos por dia, mas a maioria trata 4 vezes por dia. A gente traz também um comparativo de adaptação, tipo de adaptação que o confinamento faz, então, por enquanto ainda, a maioria faz uma adaptação tradicional, que a gente chama, né, que é aquela adaptação que corre aí 2 semanas, 20 dias numa dieta de adaptação e depois muda no seco, assim, para terminação, né. Mas o blend de duas dietas está crescendo, hoje tem 15 confinamentos fazendo, dá 34% do total, que é aquela que a gente já vai a partir do sétimo dia ali, né, Rodrigo, introduzindo a dieta Term, tirando parte da ADAP, eu já vou fazendo um blend e eu consigo só com duas dietas fazer a adaptação dos animais. Então é uma técnica bem interessante que vale a pena a gente discutir também depois, quem tiver mais interesse aí, sabe? E automação de trato, a gente traz um dado aí desses totais, os 44 confinamentos, 70% tem automação de trato, ou seja, né, tem aquela tagzinha em cada curral que a antena do caminhão lê, e aquela descarga, aquela quantidade de comida fornecida já é automaticamente creditada naquele curral, né? Ou seja, eu tenho controle muito na mão, né? Então 70% tem automação e 13 confinamentos dos 44 não tem automação de trato. Precisa ter automação? Não, não é que precisa. Dá para fazer muito bem na caneta, né, Rodrigo? Dá para fazer ali, exportando dados e pegando o que está no visor. Mas ajuda bastante, porque você sabe que aquilo que caiu ali foi real e já está anotado e já está no sistema. Né? Então, isso ajuda, né? E aí trouxemos uma relação também de funcionário, de animais por funcionário. Na média, o nosso benchmark ficou em 416 animais para cada colaborador do confinamento. Então, se a gente pegar o rebanho total, né, do benchmark e dividir pelos funcionários que foram comunicados ali que cada confinamento tem, a gente chega numa relação de 416 animais por colaborador. Para ter uma ideia, um benchmark norte-americano disso aqui é 1 para 1.000. Né? A gente ainda tem muita coisa para chegar lá. E aí nós fizemos a mesma comparação fazendo essa relação de animais por funcionário, dividindo nos confinamentos menores que 3.500 cabeças, de 3.500 a 10.000, e os maiores que 10.000. E para vocês terem uma ideia, os confinamentos pequenos, a relação ficou em 179 cabeças por funcionário nos confinamentos menores. Nos confinamentos médios ficou 383 animais por colaborador. E os confinamentos grandes, aí de novo mostrando a força da economia de escala aqui, né, Rodrigo? Eu não preciso dobrar a equipe, dobrar a área para poder fazer o dobro de animais. Ficou em 480 animais por colaborador. Então, mostrando também que na hora que eu for pensar em custo operacional, em depreciação e usar melhor a minha estrutura, às vezes eu consigo fazer uma linha a mais de boi sem mudar nada, sem mudar equipe, sem mudar vagão, sem mudar fábrica, sem mudar moinho. Eu consigo melhorar essa relação e conseguir ter ganhos também econômicos nessa história aí. E como último slide aí, Rodrigo, a gente pediu para a turma indicar para nós quais os principais indicadores que eles estão mais visualizando no dia a dia dentro das operações deles, né? E aí a gente fez um ranking onde o primeiro lugar apareceu eficiência biológica, é o número que a maioria dos confinamentos estão de olho, então eu preciso produzir bastante arroba com pouca matéria seca, isso é o ideal. Depois ele está olhando o ganho de carcaça, que vai impactar no bolso dele, né? Quanto mais carcaça ele produzir, maior vai ser a receita dele. Ele está olhando o custo da tonelada de matéria seca em terceiro lugar. Aí vem os valores de venda, né, rendimento de carcaça e assim por diante. Mas os top 5 aí são, primeiro, eficiência biológica, ganho de carcaça, custo da tonelada de matéria seca, valor de venda e rendimento de carcaça. São os 5 primeiros indicadores que a turma mais apontou. E claro que isso tem um viés de quem responde também o questionário. Sempre o proprietário está próximo, mas às vezes pode vir aí, às vezes, alguma resposta mais da turma da operação, e aí tá, a turma está focada mais no zootécnico, mas de repente se eu entregasse aqui para o Rodrigo, né, Rodrigo, você ia responder, valor de compra, valor de venda, né, e ajo na compra é o mais importante fora da porteira, e tem gente que vai olhar mais dentro da porteira, mas a gente também leva esse tipo de discussão para o cliente.
Excelente.
É isso aí, meu amigo Rodrigo, o nosso benchmark no Tronco Argil 2019.
Pessoal, olha, Felipe, fico extremamente satisfeito, agradeço muito seu tempo de ter estado você e o Ricardo aqui com a gente. Eu chego a 3 conclusões para a gente encerrar. É aquele famosa frase, né? Junto dos bons que a gente fica melhor, né? Então, o benchmark nada mais isso, é do que isso, um raio-x de quem é bom para a gente poder melhorar, para a gente poder ficar melhor, né? Eu tenho certeza, segunda questão que eu queria, segundo ponto, deve ter na sua cabeça que está nos escutando muitas dúvidas, é uma quantidade grande de informação, muita curiosidade de ver alguns números que a gente passou meio rápido para em respeito ao seu tempo, mas para isso eu faço aí, usando as palavras talvez do Felipe e do Ricardo, um convite a você chamar um técnico da Nutron, da equipe técnica e comercial, né, melhor dizendo, para que possa você ver o benefício de ser cliente, o benefício de estar junto dessa empresa que quer, óbvio, tem que vender, mas quer também que você produza e que produza com sustentabilidade financeira. Então é muito bacana alguém que está entregando muito mais do que um saco de produto, está entregando uma solução de performance e lucratividade para você. Então, fique à vontade, tem até um e-mail aqui da turma, benchmarking_confinamento@cargill.com. Depois eu posso colocar aqui no podcast o contato, tá? Para você enviar e a turma vai entrar em contato com você. E eu, para finalizar, eu entendi o benchmark como vocês nicharam o nicho. Ou seja, a gente vê alguns benchmarks no mercado, eu faço parte de alguns levantamentos de benchmark, de um em específico, né? Que é do Antônio Schacker, e vejo que vocês entregando isso para o cliente de confinamento, eu não vejo isso como concorrência com os benchmarks que já existem aí. Pelo contrário, vocês pegaram o nicho, essa parte do sistema produtivo da terminação intensiva e fizeram um raio-x. Então eu vejo como somatório aos demais benchmarks do mercado e dá uma visão, como o confinamento ele é bastante denso em todos os sentidos, né? Bastante intensivo em recurso, em atenção, em eficiência, em necessidade técnica de gestão, vocês melhoraram a possibilidade, a vida do produtor ao entregar a ferramenta do benchmark de confinamento, que é um raio-x específico dessa parte do sistema de produção. Então, muito bacana, acho que foi muito elucidativo e certamente vamos deixar aqui depois os canais, até se você quiser colocar, Ricardo, mais algum canal, para quem quiser entrar em contato, fica à vontade aí, a gente vai se despedir agora.
Maravilha, Rodrigo. Em primeiro lugar, te agradecer a oportunidade de estar aqui conosco, divulgando essa ferramenta fantástica que a Nutron disponibiliza para os clientes de bovino. O contato mais rápido seria através das nossas mídias, né? Instagram, no Face, Nutron Brasil e ProBif Nutron no Instagram. É só entrar lá, manda uma mensagem, o pessoal retorna, ou algum técnico mais próximo, ou um cliente nosso que pode ser conhecido seu. Estamos nas mídias, é fácil de nos achar, né, Felipe? Então, muito obrigado, Felipe, pela sua disponibilidade de apresentar esse benchmark ao Rodrigo e aos seus ouvintes. E estamos à disposição, viu, Rodrigo? Para o que você precisar, o que você quiser transmitir para os seus ouvintes, pode contar conosco sempre, como sempre contou. Um grande abraço para você, um grande abraço para os seus ouvintes. Bom proveito aí no podcast.
Obrigado, Felipe. Umas últimas palavras suas, por favor.
Só tenho que agradecer mesmo, Rodrigo, e vindo de você, essa visão, né, que você como um produtor, um técnico, um cara com nível de gestão financeira que você tem, você enxergar o benchmark dessa forma que você colocou aí para nós, a gente fica muito satisfeito, que quer dizer que o mercado vai conseguir enxergar dessa forma. A gente quer uma ferramenta que seja utilizável, que seja ajudante na tomada de decisão do produtor para fazer ele ser melhor, para ele prosperar. Então, esse é o jeito da Nutron trabalhar, você conhece bem. Então, cara, fico muito contente de ouvir um comentário seu de que você tendo a visão que você tem, a gente pode usar muito melhor essas informações aí. Então, obrigado pela oportunidade e a gente coloca a nossa equipe toda aí à disposição. Aí. Um abraço.
Beleza, moçada. Obrigado pela atenção de vocês que estão nos escutando. Obrigado a Cargill, Nutron, Felipe, Ricardo. Tamo aqui e até a próxima. Um abraço, fiquem com Deus. E nos encontramos aí daqui uns dias.